como dizer, tá zoando,
né? Esse negócio aí, velho.
Já tá, hora... vou sair. Você demorou muito.
Tô demorando porque eu sabia que você tá me atrapalhando aí com o suado de vocês aí. Andrade mais recuado e Adílio mais avançado. Os dois formaram com Zico um dos melhores meios-campos da história do futebol brasileiro. O técnico Cláudio Coutinho, do time tricampeão estadual em 1979, definiu Adílio como sua bomba V2, uma arma secreta capaz de destruir os adversários em uma jogada genial. Apesar dos elogios rasgados, Coutinho relutava em escalá-lo desde o começo dos jogos. A reserva o incomodava. Adílio nunca escondeu sua mágoa com a incômoda situação. Dizia que Coutinho mantinha Carpegiani para não magoá-lo. Carpegiani sabia que Adílio era uma fera nas quatro linhas. Quando assumiu como treinador do Flamengo em 1981, preparando o time que se tornaria campeão do mundo em dezembro, disse: "Ele é mais habilidoso do que o Zico. É um bailarino que sente cada gomo da bola. Claro, tem essas deficiências do chute e do cabeceio, mas isso são pequenos detalhes diante da técnica que destrói o meio-campo dos adversários." Na final do Campeonato Brasileiro de 1980, contra o Atlético, Adílio, que entrara no decorrer da partida no lugar de Carpegiani, fez um partidaço, mostrando que não poderia sair do time titular. A popularidade era tão grande que até participação em novela da TV Globo Adílio fez. Em julho de 1980, ele, Rondinelli e Andrade, com suas respectivas companheiras, atuaram em um capítulo da novela Marina, que ia ao ar às 18 horas. Adílio era uma unanimidade, até mesmo entre cartolas e técnicos, sobretudo Coutinho e Carpegiani, mas as confusas renovações de contrato foram retardando até 1981, a posse definitiva da camisa 8 do Flamengo. Por muito pouco, Adílio não trocou o Flamengo pelo Palmeiras em maio de 1981. O então presidente do clube rubro-negro estipulou o passe do jogador em 70 milhões de cruzeiros e a imprensa especulava que até por menos poderia se desfazer de Adílio. Um completo suicídio futebolístico que, para o bem do Flamengo, não foi consumado. No total, participou de 611 jogos, marcou 121... No total, participou de 611 jogos, marcou 128 gols, sendo o terceiro jogador com o maior número de jogos disputados pelo rubro-negro. Ainda ganhou a bola de prata da revista Placar em... Ainda ganhou a bola de prata da revista Placar em 1977 e 1978. Do super time da década de 80, além da qualidade, a união da equipe era uma marca registrada. soube ainda ser decisivo quando marcou o segundo gol do Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, na final da Copa Intercontinental de 1981, e quando fez o terceiro gol na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na final do Campeonato Brasileiro de 1983. Adílio recebeu, em 1987, passe livre por aturar... Adílio recebeu, em 1987, passe livre por atuar... Adílio recebeu, em 1987, passe livre por atuar 10 anos... Adílio recebeu, em 1987, passe livre por atuar 10 anos no Flamengo como profissional. Ofereceu-se para continuar na Gávea, mas a diretoria e o técnico Antônio Lopes não quiseram mais lá. No dia 9 de setembro de 1987, o Neguinho Bom de Bola trocava o rubro-negro pelo Coritiba. Era hora de reconstruir a vida. Levou para Coritiba a mulher Rosemary, com quem havia se reconciliado, e os filhos Bruna e Júnior. A passagem pelo Coxa não foi das melhores. Mesmo assim, não conseguia dar um ponto final na carreira. Deixou o Coritiba em junho de 1988, indo para o Barcelona de Guayaquil. Atuar pelo fraco futebol equatoriano da época não foi saudável para Adílio, que deixou o Barcelona no mesmo ano em que lá chegou. Dali em diante, o declínio. Tentou voltar ao Flamengo em novembro de 1988, mas o então técnico Tele Santana, o mesmo que o preteriu para a Copa de 1982, vetou sua contratação. Jogou em times do interior do Brasil, como Itumbiara de Goiás, em 1990, e do exterior, como Aliança de Lima, entre 1991 e 92, que o contratou após um amistoso do Itumbiara contra o clube peruano, em Lima. Passou também pelo Modesto Santos, do Espírito Santo, em 1991, América de Três Rios, em 1992, Avaí, em 1993, Friburguense, em 1994, onde conquistou o Campeonato Carioca da Segunda Divisão, Bacabal, do Maranhão, em 1995, Serrano, da Bahia, em 1995, pelo qual conquistou o Campeonato Baiano da Segunda Divisão, Barreira, em 1995, time do interior do estado do Rio, Barra Mansa, em 1995 e, por fim, Borussia Fulde, da Alemanha, em 1996. Talvez a grande injustiça de sua carreira tenha sido a não convocação para a Copa do Mundo de 1982 na Espanha. Em grande fase, havia tido ótima atuação pela seleção brasileira no Maracanã durante um amistoso contra a Alemanha Ocidental, quando deu passe para o gol de Júnior e ainda promoveu excelentes tabelinhas com Zico. Em compensação, foi campeão do mundo com a seleção brasileira no Campeonato Mundial de Futsal de 1989, sendo o único jogador da história a ter atuado como profissional nas seleções brasileiras de futebol de campo e futebol de salão. Terminada a epopeia nos gramados, foi para o banco orientar as novas gerações. Teve uma escolinha de futebol no campo de terra batida, localizado na saída do túnel Rebouças, na Lagoa Rodrigues de Freitas, zona sul do Rio. Finalmente, o Flamengo resgatou. Como técnico das divisões de base do clube que o revelou ídolo, sagrou-se bicampeão juvenil. Trabalhou cerca de 5 anos com Zico no CFZ e foi também técnico do Bahrein da Arábia Saudita. Assumiu em 2005 o comando do time dos profissionais do Flamengo em algumas partidas, dividindo a tarefa com o ex-companheiro de meio-campo, Andrade. Foi o treinador do Flamengo que atuou mais tempo nas categorias de base, ganhando 3 estaduais, a Copa Cultura de 2005 e o torneio Otávio Pinto Guimarães de 2006. Mudou-se para a Ilha do Governador com Sônia Nicolau, com quem está casado há 14 anos, e o filho Sônia Adílio.